Hoje continuamos e vamos terminar a minissérie sobre a parábola do filho pródigo, ou assim conhecida. Um parênteses aqui, os textos bíblicos, como nós os encontramos na Bíblia, originalmente não têm títulos. Os títulos foram dados ao longo da história, já numa época mais tardia, e quem olhou para esta história começou a chamar-lhe a história do filho pródigo e acabou por ficar. Mas penso que abram a Bíblia, porque vamos ler o versículo Lucas 15, parte do versículo 20, depois 22 a 24, depois 28, 31 e 32. Nós estamos a ler toda a parábola, mas de forma alternada. Já lemos a parte onde a parábola fala sobre o filho mais novo, já lemos a parte da parábola que fala sobre o filho mais velho, e hoje vamos ver a parte da parábola que fala sobre o pai. Então, tentem, volto a dizer, eu não coloquei lá, pois não coloquei. Então, 20... Depois 22 e 24, 28, 31 e 32. Já vamos ver. Então, estando ele, nesta parte da parábola estamos a falar do filho mais novo, estando ele ainda longe, o seu pai viu-o, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e beijou-o. Versículo 22. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 28. Agora parte do filho mais velho. Então o pai saiu e insistiu com ele. Versículo 31. Mas o pai disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e voltou a viver. Havia-se perdido e foi achado. O texto de hoje fala, e hoje vamos dedicar a mensagem ao pai. Eu não sei o que é que acha, mas ao longo da minha história sempre tive uma atração para, quando li esta parábola, olhar para um dos filhos. Talvez me identificava mais com o filho mais novo, com o filho mais velho. Mas, amigos, esta parábola é sobre o pai, não é sobre os filhos. O que esta parábola quer ensinar é quem é o pai. E nós temos uma tendência a nos aproximar muito daquilo que são os filhos, a sermos imagem dos filhos. Mas, amigos, o objetivo da Bíblia não é, em última análise, que nós reconheçamos que somos só pecadores. Isso é só a primeira parte. O objetivo da Bíblia, o objetivo de Deus, é que nós nos aproximemos do Pai. Que sejamos imagem do Pai. Reflexo do Pai. Precisamos agir de acordo com o Pai. Queridos amigos, hoje entramos na última semana desta minissérie dedicada à parábola do filho pródigo, assim chamada. Esta foi uma minissérie que nos leva a olhar para uma parte muito específica do Evangelho de Lucas, porque esta parábola é essencial para nós descobrirmos aquilo que é o Evangelho. Na primeira semana falámos sobre o filho mais novo. O filho que declara a morte do pai. Diz: pai, eu não quero saber nada de ti neste momento. Eu quero a minha parte, quero ir à minha vida, quero aventurar-me, quero fazer as coisas à minha maneira. Eu não quero seguir as tuas regras. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Já sou adulto, olha para mim. Sou adulto, eu posso tomar as minhas decisões. Eu não te quero pedir opinião sobre aquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer as minhas coisas como eu quero fazer. E quando me informo-te daquilo que vou fazer. Por isso, dá-me a minha parte do dinheiro que eu vou para o outro lado do mundo. Eu não quero que tu tenhas a possibilidade de sequer te cruzar comigo. Que um dos teus servos tenha a possibilidade de te contar aquilo que eu ando a fazer. Eu vou para longe. Eu não quero saber de ti. Porém, nós vimos a vida que corre muito mal, e há um momento em que ele nem bolotas consegue comer porque ninguém lhes dá. E então ele, não por amor, mas porque tem fome, regressa à casa do pai. Regressa à casa do pai, no pensamento dele, já para não ser tratado como filho, mas como um dos trabalhadores. Porque o pai tratava melhor os trabalhadores na sua casa do que as pessoas o tratavam a ele, longe de casa. Na segunda semana falámos sobre o filho mais velho. O filho mais velho que declara que o pai é injusto. O filho mais velho diz: tu és injusto.
aquilo que tu fazes não devias fazer. Tu não devias aceitar aquele homem que está a chegar como teu filho, porque ele desonrou-nos. O que tu estás a fazer não é justo. Ao ver o filho mais novo a chegar a casa, este filho mais velho acha que tem privilégios. E como acha que tem privilégios, acha que pode julgar o pai e dizer aquilo que o pai deve ou não fazer. Porque ele achava que tinha direitos garantidos. Ele ganhou a possibilidade de dizer ao pai de quem tudo é aquilo que ele deve ou não fazer com aquilo que é dele. E então prefere ficar na escuridão. Quer dizer, eu não entro nessa casa. A moar do lado de fora. Eu não entro nessa casa. Hoje vamos terminar esta minissérie e vamos falar sobre a figura do pai. E atenção, porque este pai nunca retirou a bênção de nenhum dos seus filhos. Este pai nunca disse que aqueles filhos não eram seus filhos. Ele nunca deixou de amar e ele nunca deixou de convidar para a mesa nem para a festa. Este pai foi fiel e permaneceu. A um filho, este pai deixa partir por amor. Ao outro filho, também por amor, este pai permite que ele se ir contra ele. Tudo por amor. Hoje vamos ver como o amor de Deus está sempre presente na nossa vida, como o perdão é algo que é dado de forma gratuita, que não é regateado. Deus não negocia o perdão connosco. Deus não entra na nossa vida e nos diz que, bem, eu vou dar perdão se houver estas regras que vocês tenham que cumprir. Não é assim que o nosso Deus funciona. E Deus também nos dá uma outra possibilidade. Não só nós recebemos perdão, independentemente do caminho que trilhamos, mas também nos dá a possibilidade de eliminar as trevas que há no nosso coração e que nós mantemos porque nos sentimos seguros com elas. E tudo isto Ele vai fazer, mesmo sabendo que nós temos sempre a possibilidade de virar as costas, de ir embora e não querer entrar na sua casa e de não nos arrependermos. O perdão de Deus não depende do nosso arrependimento. É extraordinário. A primeira coisa que hoje vos quero dizer é que Deus ama aquele que sabe que está perdido. A segunda coisa que vos vou dizer é que Deus ama aquele que acha que está salvo. E por fim, a terceira coisa que vamos falar hoje é que nós temos de nos aproximar da imagem do Pai. Cada vez temos que ficar mais parecidos com o Pai. Então, a primeira coisa, Deus ama o que sabe que está perdido. Lucas 15, 20, depois 22 e 24, diz-nos: estando ele ainda longe, o seu pai viu-o, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e beijou-o. Mas o pai disse aos servos, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amigos, o pai que foi rejeitado, o pai que foi abandonado, que perdeu parte daquilo que era seu, que deu parte daquilo que tinha conquistado e deu ao seu filho, que foi alvo da risada pelas pessoas que olhavam para ele e diziam que ele nem os seus filhos conseguem educar. Vejam, está a deixar aquele filho ir embora com um terço daquilo que é seu e não faz nada. Aquele homem foi alvo de pena daqueles que o amavam, quando viram que o filho que amava o abandonou. Aquele homem que tinha sofrido com o abandono do seu filho, um abandono atroz, tinha ouvido o seu filho dizer: tu para mim estás morto. E afastou-se. Este homem, este pai, quando vê o filho mais novo, à distância, corre em direção a ele. Agora, nós podemos pensar, bem, ele corre em direção a ele, para quê? Para lhe puxar as orelhas, para dizer: tu não és bem-vindo aqui, vai-te embora, tu já destruíste essa família. Isso é a mentalidade humana. É aquilo que provavelmente um ser humano normal iria fazer, dizer: vai-te embora, não te queremos aqui. Já arranjaste confusão demais, vai-te embora. A questão é, não foi isso que este homem fez. O filho vinha desfigurado, porque a jornada tinha sido dura. Tinha perdido tudo. Tinha vindo rasgado, com roupa suja, descalço. Estava completamente perdido. A beleza tinha desaparecido. O dinheiro tinha desaparecido. A roupa tinha desaparecido. A dignidade tinha desaparecido. Aquele homem tinha perdido tudo na viagem. Tudo aquilo que ele achava que era realmente importante. Não, eu vou lutar por isto, eu quero isto, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama, eu quero ser bem conhecido. Tudo isso tinha desaparecido. Ele tinha ficado só na vida. E então, à distância, este pai consegue mesmo assim ver que ele é o seu filho, apesar de estar completamente desfigurado. O pai está à distância e consegue ver que é o seu filho e corre em direção a ele. Mas em vez de o negar, de o rejeitar, de o mandar embora, aquilo que ele faz é abraça-o e dá-lhe um beijo. Abraça-o e dá-lhe um beijo. Vai ao encontro do filho e em vez de verter raiva, ira, julgamento, em vez de se virar para o filho e lançar-lhe na cara tudo aquilo que ele tinha sido culpado de fazer, o que ele faz é aceitar-o de volta, sem sequer perguntar o que é que andaste a fazer. O filho bem tenta explicar que está arrependido, que tinha pecado contra ele e contra o céu, mas este pai não quer saber. Porque o perdão deste pai não depende do arrependimento do filho. O perdão deste pai está no seu próprio coração. É a sua essência. Amigos, o nosso Pai não nos ama porque nos arrependemos dos nossos erros. Não é quando nós nos arrependemos dos nossos erros que o nosso Deus nos passa a amar. O nosso Pai não nos ama porque regressamos a casa depois de fazer as neiras, com a cabeça cabisbaixa e com desculpas que queremos debitar. O nosso Pai não nos ama porque estamos novamente dispostos a depender dEle. Não é por isso que o nosso Pai nos ama. O nosso Pai ama-nos porque foi Ele que nos gerou. Foi Ele que nos criou. Nós somos a sua imagem, diz-nos Gênesis. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que Ele nos ama. E não depende daquilo que nós fazemos ou não fazemos, o amor que Ele tem por nós. Mas não depende, para cada um de nós que hoje está aqui neste lugar, ou aqueles que frequentam igrejas, o amor do Pai não depende do arrependimento de ninguém sobre a face da Terra. O amor do Pai não é negociável. E Deus não nos ama mais porque somos santos, nem menos porque somos pecadores. Confessos. Amigos, o único desejo do Pai é abençoar-nos. E quer tanto abençoar-nos que quando nos vê, Ele não precisa que nós façamos a lista das nossas faltas. Ele não precisa que nós, quando chegamos ao pé dEle, façamos contrição ou confissão detalhada dos nossos pecados. Ele não precisa disso para nos amar. Nem sequer precisa do nosso amor. Este homem não regressa a casa porque ama o Pai. Ele regressa a casa porque tem fome. Deus não precisa sequer do nosso amor para nos amar. No que se refere ao amor, não há retribuição da parte de Deus. Ele ama-nos porque nos ama. Ponto final. Isto é difícil de compreender porque nós estamos habituados a ter mérito. Nós queremos merecer o amor de Deus. Mas não há nada que nós possamos fazer para merecer o amor de Deus. Ele ama-nos mesmo quando nós não conseguimos amar. E na realidade, Deus não quer que pensemos que nos ama porque nós o amamos. Então, antes de abrirmos a boca para debitar desculpas ou obstruções, o Pai dá-nos um beijo. Tenho que vos dizer, só quando nós sentimos realmente esse beijo é que pode haver quebrantamento do coração. Deus não quer o nosso arrependimento para que haja perdão, para que haja amor. Ele já está dado. Mas enquanto não houver quebrantamento, nós não conseguimos sentir o amor do Pai. Estamos sempre na defensiva. Então, quando Ele nos dá o beijo, há três coisas que Ele faz e o texto diz-nos que acontecem. Primeiro, o texto diz que Ele diz aos empregados para darem roupas novas. Nós andamos com roupas do mundo, muitas vezes. No dia-a-dia, nós agimos como as pessoas agem, pensamos o que as pessoas pensam, vemos o que as pessoas veem e temos uma roupa um pouco suja. E que acontece quando chegamos à casa do Pai, Ele diz, tira essa roupa, eu tenho uma roupa nova para ti. É a roupa que te identifica como meu filho. Há outra coisa que Ele faz quando nós voltamos para casa. Ele dá-nos sandálias. Eu sei que nós estamos habituados a andar calçados, isso para nós não é uma questão, em grande parte do mundo isso é questão. Na altura de Jesus, quem não andava calçado era escravo. Não tinha dinheiro, era pobre e andava na miséria. Este homem chega a casa assim, na miséria, espiritual, descalço. Quando nós chegamos à casa do Pai, Ele volta a calçar-nos. Ele declara que nós somos dignos. E a terceira coisa que Ele faz é que coloca-nos um anel no dedo. Quando nós regressamos a casa, Ele diz, vocês já não são pessoas que andam distantes, que não têm dignidade. Vocês voltam a ser filhos. E coloca-nos um anel no dedo que sela a nossa condição de filhos. E não só de filhos, mas de herdeiros. Porque ninguém pode ser filho sem ser herdeiro. Então, este Pai dá-nos toda a dignidade quando nós voltamos a casa, quando nós andamos longe. E que enorme privilégio, irmãos. Já não estamos sós. Quando nós somos abraçados pelo Pai, há uma festa que começa a ser preparada para nós. Não é só uma questão de ganhar dignidade, nós passamos a celebrar a vida. Porque o Pai dá-nos a possibilidade de celebrar a vida. Nós já não somos escravos do nosso passado. Nós já não somos escravos daquilo que fizemos. O nosso Pai diz, esquece o passado. Entra na festa. Mas depois de enverdarmos por caminhos de destruição, nós temos a tendência de nos mutilarmos a nós mesmos. Só que o Pai não faz só uma declaração administrativa que nós podemos voltar para casa. Ele realmente celebra a vida connosco. O problema é que muitas vezes nós entramos na festa fisicamente e a nossa mente continua lá atrás. Hoje estamos aqui a ouvir falar sobre perdão, graça e bondade. E a nossa mente está lá atrás. Nos pecados que fizemos, nos caminhos que não trilhámos ou que trilhámos, porque não conseguimos ouvir dizer tu estás perdoado em Cristo Jesus e aceitar isso. E celebrar isso. Porque a nossa primeira resposta é mas. Amigos, não há mais quando chegamos à casa do Pai. É dom gratuito de Deus. Quando o Pai manda matar o melhor bezerro, diz também que é tempo de nos alegrarmos. Alegrem-se, porque aquele que estava perdido encontrou-se. Ele está de novo em casa. Vamos celebrar a vida. Realmente o Pai ama o filho que se encontra perdido. Hoje, se és um filho ou uma filha que se afastou da casa do Pai, não te esqueças que a verdadeira conversão nasce quando deixares de ver o mundo com os olhos do mundo, que te geram baixa autoestima, mas começas a olhar o mundo com os olhos de gratidão do Pai. Quando começas a olhar para ti como filho amado do Pai. Quando consegues olhar para ti como homem e mulher que já estão perdoados em Cristo Jesus. O Pai ama-nos sem limites. Assim que ao regressarmos a casa podemos vê-lo correr na nossa direção e em vez de termos medo e nos fecharmos com medo de sermos violentados com alguma coisa que nós não sabemos, eu garanto-vos, no dia que quiserem regressar à casa do Pai, o Pai vai estar pronto para vos abraçar sem questões. Mas o Pai não ama só o filho que se acha perdido. O Pai também ama o filho que acha que está salvo. Lucas 15, 28, 31 e 32 diz-nos: então o Pai saiu e insistiu com ele. Mas o Pai disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e alegrarmos-nos, pois este teu irmão estava morto e voltou à vida. Havia-se perdido e foi achado. Então, por um lado, o Pai ama o filho que agiu de uma forma inconsciente e afastou-se de casa, negando a segurança da casa do Pai, o amor do Pai, as normas do Pai, a estrutura do Pai, a tradição do Pai, negando o próprio Pai. Ele perdoa e ama este filho que estava perdido e que reconheceu que estava perdido e que não tinha dignidade e volta para casa. Ele ama este filho. Mas não amou este filho à custa do filho mais velho. Ouçam, na nossa mentalidade humana, somos muitas vezes tentados a dizer que foi exatamente isso que ele fez. Deixem-me explicar. Para aceitar o filho mais novo de regresso à casa, como filho herdeiro, o que ele acabou por dizer ao filho mais velho foi dizer, bem, há uns anos atrás, nós fizemos a separação da herança, o teu irmão ficou com 33%, tu irias ficar com 66%, que seria o resto. Pois bem, ele ficou com 33% e agora ele volta e vai ganhar outros 33%. E a nossa mentalidade começa logo a pensar, que coisa injusta. Ele já levou aquilo que lhe pertencia e agora volta para casa e vai voltar a ser herdeiro. E quando houver de novo a morte do pai, ele vai ficar outra vez com 33% e o irmão mais velho com 66%. Porque é isso que acontece quando o anel volta para o dedo. Ele volta a ser herdeiro. E isso é a nossa mentalidade humana a olhar para a história que nos é contada. O filho mais velho vai perder parte daquilo que ele achava que era seu. Mas isso é porque pensamos que o pai, que deu parte da herança ao filho mais novo, e tudo o que sobrava ao filho mais velho, nós achamos que isso era uma obrigação do pai. A questão é, o pai não estava morto. Ele deu 33% ao filho mais novo, ele podia ter dado tudo. O pai faz o que quer com o que é seu. Nós é que ficamos a pensar, bem, se ele deu já parte da herança e fez a distribuição, isso significa que ele tem obrigatoriamente que dar o resto ao filho mais velho. Mas isso é a nossa mentalidade de dizer, como filhos mais velhos, também ao pai, tu estás morto. Na realidade, não foi só o filho mais novo que declarou a morte do pai. O filho mais velho também o fez, porque achava que iria receber tudo aquilo que o pai agora tinha. Cuidado com as expectativas. O nosso pai continua bem vivo e ele faz o que quer com aquilo que é seu. Se ele quer dar tudo ao meu irmão, ele dá tudo ao meu irmão. Se ele não quer dar nada, ele não dá nada. Enquanto ele está vivo, ele faz o que quiser com aquilo que é seu. Se pensamos que o pai fica limitado pelos dons que dá aos filhos, então nós temos que rever a nossa relação com o pai. Porque temos uma postura de irmão mais velho. Amigos, o pai dá o que quer, a quem quer, quando quer, como quer, da maneira que achar melhor. É tudo dele e ele é que escolhe a forma de distribuir a sua herança. Ele não morreu e por isso tudo é dele. E não são os filhos que vão determinar a forma como o pai distribui aquilo que é seu. Mesmo o que deu ao filho mais novo, quando ele se foi embora, não foi por obrigação. Foi porque quis dar. Foi porque quis abençoar. Foi porque quis cuidar. Foi porque quis enviar com bênção. Mas este nosso coração dorido, que vive na escuridão e que se recusa a entrar na casa do pai, quando olha para a festa, diz: isto é injusto. Este pai está a ficar caquético. Por isso é que nós, quando olhamos para Deus, vimos sempre um velhinho de barbas brancas, sentado no trono, quase sem se mexer. Não conseguimos ver um Deus que corre ao encontro de um filho, que vai ao encontro de outro, que faz uma festa para dançar. Não, um velhinho que não se mexe, caquético. O nosso Pai faz o que quer com aquilo que é seu. E se Ele quer abençoar muito o irmão que eu tenho, com todas as bênçãos, que assim seja. É dele. Ele faz o que quer. Porém, quando reagimos assim, o pai continua a insistir. Ele vai ao nosso encontro lá fora e diz: mas porquê é que estás assim? O teu irmão chegou. Alegra-te. E nós dizemos: não vou. Ele está a chegar agora para ficar outra vez com aquilo que eu achava que era meu. Ele tratou-te mal e tu consegues abraçá-lo. Consegues celebrar a vida com ele. E o nosso pai continua: mas porquê é que estás assim? É que nós não conseguimos compreender uma coisa muito simples. É que o Pai diz-nos, a cada um de nós, que é discípulo de Jesus, tudo o que é meu é teu. Tudo, tudo, tudo aquilo que vês, que é meu, é teu. E isto lança-nos para a terceira parte, que é tempo de nos convertermos no Pai. Tudo o que é meu é teu. Está na altura de tu fazeres aquilo que eu faço. Tu que sempre ficaste junto a mim, está na altura de tu fazeres exatamente aquilo que eu faço. Eu sei que é mais fácil sermos crianças de colo, a beber leitinho, a vida toda, a comer Cerelac. Quem não gosta de Cerelac, vai. É mais fácil nós ficarmos ao colo e adormecermos embalados. É mais fácil nós sermos crianças, sem responsabilidades. É mais fácil nós agirmos de forma inconsciente e irmos para a aventura dizer: olha, pai, dá-me aí dinheiro que eu quero hoje ir passar o fim de semana não sei onde. Também é mais fácil sermos o outro filho, resmungão. Sempre a resmungar com tudo. Resmungamos porque está sol, porque está chuva. Resmungamos porque o carro está em casa, porque o carro não está em casa. Resmungamos por tudo. É mais fácil. Porque sabemos que do outro lado há um pai que olha para nós com compaixão e nos diz: Anda cá. É mais fácil nós sermos filhos. Só que o que este pai diz a este filho é: está na altura de tu passares a ser igual a mim, porque tudo aquilo que eu tenho é teu. Então age como eu ajo. Deixa de ser criança. Deixa de agir como criança. Eu sei que quando olhamos para esta parábola, nós gostamos muito de nos identificar com os filhos, mas o objetivo da parábola é que nós nos identifiquemos com o pai. É tempo de sermos igual ao pai. Deixarmos de ser crianças, de agirmos como crianças, temos pensamentos de crianças. É tempo de sermos igual ao pai, e este pai tem uma coisa extraordinária, porque este pai, a determinada altura, podia dizer: ah, quero lá saber disso, vou embora. Vender tudo aquilo que tenho aqui. Vou embora. E ele não o faz. Ele fica em casa. Porque na casa é o único sítio onde ele pode estar para voltar a acolher os filhos que se foram embora. Na casa é o único sítio onde ele pode estar para acolher os filhos que estão tão irados que não o conseguem amar. Este pai permanece em casa e não abandona o lar. Está na altura de nós sermos como este pai. Não desistirmos por amor dos nossos filhos. Filhos espirituais, filhos que começamos a tratar de forma espiritual, por exemplo, que vêm do bairro, da cidade, filhos mesmo, gerações que vêm a seguir, que está na altura de nós não abandonarmos, porque nós somos, temos de ser iguais ao pai. Ao longo dos anos, tive a tendência de me focar sempre nos filhos. Achar que era, entrenadamente, o filho mais velho, outras vezes o filho mais novo. Hoje pergunto-me qual é que era a razão para isso. É que claramente o centro da parábola é o pai. É isso que o quadro de Rembrandt nos mostra. Toda a luz nasce da cabeça e das mãos do pai. O pai é o centro. A resposta que encontrei é que sempre é muito mais fácil nós nos relacionarmos com a falta de graça do que com o amor puro. É sempre mais fácil eu comparar-me com a miséria e com o pecado e dizer que compreendo as pessoas porque sou pecador como elas, do que com a perfeição e o amor de Jesus. Mas se queremos ser verdadeiros discípulos, amigos, nós temos de parecermos com o Pai e não com os filhos. Está na altura de assumirmos responsabilidade, porque tudo aquilo que é do Pai também é nosso. Temos de nos parecer com o Pai na compaixão que Ele demonstra pelos filhos que ama, porque o Pai não quer que saber se nós errámos no passado ou não. Ele quer amar-nos. Mas há uma característica que eu gostava que nós realmente hoje levássemos. Não podemos abandonar a casa do Pai. Nós não podemos abandonar aquilo que queremos. Nós não podemos abandonar o amor que é reflexo da compaixão. Porque os filhos que andam perdidos vão voltar e tem que haver alguém para os receber com puro amor, sem julgamento, sem agressão, sem violência. Simplesmente abraçar e dizer: bem-vindo de regresso a casa. Não podemos permanecer crianças para sempre. É tempo de deixar de ser crianças. Se em Jesus Deus se senta com os marginalizados, sabem o que é que nós temos de fazer? Sentarmos com os marginalizados. Se em Jesus Deus come com pecadores confessos, sabem o que é que nós temos de fazer? Comer com pecadores confessos. Se em Jesus Deus perdoa os pecados daqueles que o ofendem, sabem o que é que nós devemos fazer? Sentar-nos e perdoar aqueles que nos ofendem. Se em Jesus Deus caminha e ama o traidor, sabem o que é que nós temos que fazer? Amar e perdoar e caminhar com o traidor. Se em Jesus Deus é misericordioso, também nós devemos ser misericordiosos. Se em Jesus Deus ama aquele que o nega, também nós devemos abraçar aqueles que nos negam. Se em Jesus Deus convida para a festa aquele que lhe falta ao respeito, também nós devemos convidar para as nossas festas aqueles que nos faltam ao respeito. É tempo de deixarmos de ser crianças e passarmos a ser imagem do Pai. Porque assim Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, assim nos criou. a tempo de deixarmos de ser crianças e passarmos a ser iguais ao Pai. E tudo aquilo que nós vamos viver a nível pessoal ou como igreja vai ser reflexo se somos apenas meras crianças ou se começamos a caminhar para deixar de ser filhos e passarmos a ser iguais ao Pai, pais para aqueles que ainda não chegaram até nós. Que o Senhor nos ajude nesse caminhar. Que Ele nos dê a certeza de que caminha connosco e que tudo aquilo que Ele tem é nosso. E Ele confia em nós. Amigos, isto é extraordinário, porque para além disso Ele confia plenamente em nós, para nós podermos ser iguais a Ele, para podermos cuidar da sua herança. Ele não duvida de nós. Nós é que duvidamos de nós mesmos. Porque Ele nos diz, tudo aquilo que é meu é teu. Podes usar. Que Deus nos ajude neste caminhar e voltem a ler regularmente esta parábola, porque ela é o coração do Evangelho. Se queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que saber quem é o Pai e como podemos ser iguais ao Pai. Que Ele nos guie neste dia, que daqui a pouco, quando nos aproximarmos da mesa do Senhor, o possamos fazer com o desejo ardente de transformação. Todos nós temos partes em que somos parecidos com o filho mais novo, outros com o filho mais velho. Está na altura de nós dizermos, eu quero deixar de ser filho. Eu quero agir como o Pai. Caminho há 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos com Deus. Eu não quero continuar a caminhar como estes filhos caminham. Eu quero caminhar e agir como o Pai age. Está na altura, irmãos. Possamos abraçar o desafio. Que Deus nos guarde. Amém.